Psicologia em Movimento.
A partir de agora, vamos falar de carnaval, mas com o teor psicológico. Ponto de vista da psicologia, com o mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, nosso querido psicólogo Silvio Ferreira. Boa noite, professor.
Boa noite, Marcelo.
Como é que está, amigo? Tudo bem?
Tudo bem, tudo em paz.
Hoje vamos falar sobre o tema ser ou não ser. Eis a folia. Durante o carnaval e desde as prévias, as pessoas pulam, frevam, dançam, saem do eixo habitual de vida, se retorcem, torcem e se contorcem ao som da folia de Momo. Festa que desafia e rompe com os tabus sociais ao longo do festim totêmico chamado carnaval. Para além das danças e das músicas da moda, e mesmo das danças e músicas tradicionais, o primeiro sentido do carnaval remete a uma quebra dos padrões cotidianos, onde a cada um e a todos ao mesmo tempo é dado o direito de experimentar-se no mundo de um modo diferente do habitual, caracterizado em geral pela inversão de papéis. O pobre que se fantasia de nobre, o rico de plebeu, o homem de mulher e por aí segue. Essas mudanças de papéis, embora circunstanciais, podem nos ajudar a melhor compreender quem somos, o que somos e por que assim agimos, para além das fantasias. É sobre essas mudanças ou disrupturas de comportamentos que conversaremos agora na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Inicialmente, professor Silvio, o que podemos entender pela expressão festim totêmico, especialmente relacionado ao carnaval?
O festim totêmico é, em geral, a celebração da vida, não apenas no carnaval, mas da vida de uma maneira geral. Só que no carnaval, o festim totêmico tem um sentido muito particular, que é o sentido daquilo que cada um de nós exige como possibilidade de ser, diferente do que habitualmente nós somos ou daquilo que se é. Então, é uma situação, um evento específico, em que cada um pode experimentar a si mesmo de um modo diferente do que no cotidiano a pessoa se experimenta ao longo dos demais dias do ano. Então, por isso que se fala em quebra de expectativas, de tabus, não é? Ou disrupturas em termos de comportamento.
Essa mudança ou disruptura de comportamento implica sempre em alguém querer viver o seu oposto ou aquilo que não se é? Por exemplo, o rico se fantasiar de pobre?
Sim, mas não necessariamente de forma única e exclusiva no carnaval. Alguém pode querer se experimentar de um modo distinto daquilo que costumeiramente é exigido e a pessoa aceita viver ou experimentar-se a si mesmo. Então, isso pode acontecer ao longo de qualquer dia do ano. Mas o carnaval foi instituído, é celebrado como essa possibilidade muito exclusiva das pessoas poderem, naquilo que é chamado de reverência, terem uma experiência de si diferente do que habitualmente elas têm. Agora, talvez a grande pergunta seja qual a necessidade de se experimentar fora daquilo que se experimenta ao longo do dia a dia, dos meses e de um ano. As pessoas assim se experimentam porque viver em sociedade requer uma renúncia através do estabelecimento de um pacto social. Não há possibilidade da vida humana se desenvolver fora de um pacto social estabelecido. Esse pacto social, ao exigir renúncia, ele faz com que as pessoas também se sintam tolhidas ou limitadas naquilo que são as possibilidades mais amplas da condição humana. Então, como não se pode viver sobre uma tirania daquilo que se estabelece para nós como possibilidade de vida ou modos de vida, as pessoas precisam de alguns dias no ano de que seja estabelecido algo como festim totêmico na forma de carnaval para que elas se experimentem fora daquilo que é habitual como modo de viver as suas vidas.
Há algo, então, em termos da vida social e da vida psíquica, professor, em que o indivíduo e a sociedade estabelecem para si exigências opostas? É essa a razão dos nossos conflitos?
Perdão, não vi o começo.
É, há algo, então, em termos da vida social e da vida psíquica, em que o indivíduo e a sociedade estabelecem para si exigências opostas?
Sim, porque a sociedade, através das suas normas, regras, leis, costumes, mores, elas estabelecem para os indivíduos regulações de comportamento, padrões de comportamento a serem seguidos e obedecidos. Esses padrões de comportamento sociais, em geral, entram em choque com aquilo que em nós é os nossos, aquilo que em nós são os nossos impulsos psíquicos, que querem sempre mais do que a sociedade nos permite. Queremos ir mais adiante daquilo que é colocado diante de nós como possibilidades ou modos de viver em sociedade. Então, nesse sentido, há um choque, há um conflito entre o que se estabelece, o que se preceitua como comportamento social e aquilo que em nós são os impulsos psíquicos que desejam contrariar esses comportamentos. Mas isso tem as suas acomodações, porque a vida social abre mão de determinadas regulações para que os impulsos psíquicos possam ser satisfeitos, tanto quanto os impulsos psíquicos refreiam ou são refreados para que a vida social possa estabelecer os seus compromissos. Em geral, há um pacto comum entre a vida psíquica e a vida social. Agora, esse pacto em geral comum, também em geral acontece todas as tensões e os conflitos. E é assim como se diz, comumente, que caminha a humanidade.
As pessoas que não gostam de carnaval, professor, que fogem do carnaval, que odeiam o carnaval, por acaso estão fora ou livres de viver ou experimentar esses conflitos?
Não, vão experimentar e viver de outras formas, mas o conflito é inerente à condição humana. Essas acomodações ou não entre as exigências sociais e os impulsos psíquicos, elas se farão presentes nessas pessoas que não simpatizam com o carnaval, que recusam ou negam o carnaval e que às vezes até mesmo odeiam o carnaval. Isso não faz com que não tenha interesse nesse festim totêmico em que os impulsos em geral são soltos, são liberados. Essas pessoas não se permitindo isso, nem querendo viver isso, elas têm que encontrar outros pontos de fuga na vida para fazer face a essas tensões entre os impulsos psíquicos e as exigências sociais. Se o carnaval para essas pessoas não se constitui no ponto de fuga, isso não quer dizer que elas não precisem de pontos de fuga. Precisam sim, e vão encontrar noutras possibilidades de expressão psíquica ou de expressão social. O que não pode é nós vivermos como uma panela de pressão, submetida a exigências cada vez maiores, socialmente falando, e aquilo que nós, são os nossos princípios básicos em termos psicológicos, sendo negados ou frustrados. Se a gente nessa tensão e nesse conflito entre a vida social e psíquica não encontra pontos de fuga, seja no carnaval ou noutras formas de expressão de vida, a gente tende a fazer com que essa panela de pressão, ela exploda. Ela tem que ter ou encontrar uma forma de respirar e fazer com que o conflito encontre formas de expressão que atendam os interesses e os desejos psíquicos individuais e coletivos e, dessa forma, não ultrapassem aquilo que é socialmente permitido, porque no carnaval, nesses festins totêmicos, tudo o que se vive dentro daquilo que socialmente existe como possibilidade de fuga. Essa é a grande sacada do carnaval, é encontrar maneiras de expressão para aquilo que, em geral, não se vive no cotidiano.
Professor Silvio, e é por essa grande fuga psíquica que a cada ano nós temos o carnaval prolongado? Ele começa antes e ele termina depois?
É, porque os impulsos psíquicos, no caso, eles são dominados por um princípio chamado princípio de prazer. O princípio de prazer não pode ser vivido ad eternum, mas nós queremos estar sempre dentro do prazer, fora da angústia, da agonia, da frustração e da dor. E é em nome do princípio do prazer que as pessoas querem arrastar a experiência do carnaval para uma data ilimitada, que seja uma experiência sem fim. Mas não pode ser assim, a gente sabe, o carnaval tem limites, e aquilo que começa em determinado momento, não importa se em setembro, como carnaval, as prévias começam ainda, mas começando em determinado momento, haverá um momento em que o evento será dado como encerrado. E somente é dado por encerrado porque o princípio o princípio da realidade entrará em jogo, e o princípio da realidade ordenará o princípio do prazer. Ninguém pode viver dentro do princípio do prazer de uma forma absoluta, infinita e absoluta. Nós temos que nos colocar para que a vida se torne uma possibilidade viável dentro do princípio de realidade e, de preferência, estabelecendo uma comunhão entre o princípio do prazer e o princípio de realidade.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado por essa coluna que a gente sempre chama também de aula. Um ótimo descanso. Não sei se o amigo vai descansar, se vai cair
não,
na folia também.
Sempre. Eu sempre, não, né? Tenho nada contra o carnaval. Gosto de saber que as coisas estão acontecendo, mas não tenho espírito de folião. Não coloco os pés na calçada da minha casa, embora more no sítio histórico em Olinda.
É, no foco, né, professor?
É, você conhece.
É verdade.
Já me deu o prazer de uma visita. Mas desejo a todas as pessoas que estão nos ouvindo que elas tenham um excelente carnaval e que, ao cabo do mesmo, ao fim do evento de Momo, elas possam estar inteiras e saudáveis. E podendo dizer que celebraram um carnaval com muita alegria e sem nenhum prejuízo.
Maravilha. Grande abraço, amigo.
Outro para você.
Professor Silvio Ferreira, psicólogo, trazendo o quadro Psicologia em Movimento, destacando o carnaval.